Glória a Deus. Irmãos, ao longo dessa semana, eu finalmente concluí a leitura de um livro que eu creio que foi um marco assim, na minha vida em relação a entendimento de algumas coisas e principalmente a respeito de um despertamento para aquilo que nós estamos vivendo nesse tempo. Né? Como eu já tenho citado aqui para vocês algumas vezes, falado sobre ele, que é o Movidos pela Eternidade, que é do John Bevere. E eu concluí, irmãos, assim, é um livro poderoso que eu te recomendo a adquirir. Ele não é da nossa editora, embora nós tenhamos acesso através dessa nossa editora também, da editora Rema Publicações, mas você pode entrar, acho que é, se eu não me engano, editora LAN, Luz às Nações, L-A-N. Você pode pesquisar lá, é um livro maravilhoso. E ele traz uma visão sobre a importância do que nós fazemos aqui nessa terra com respeito à eternidade. Né? E a gente precisa estar com isso muito vivo na nossa mente, no nosso coração, para que a gente não disperse e se distraia com as coisas desse mundo. Porque a gente como vive nesse mundo, como a gente está nesse mundo, a gente tem uma tendência a achar com o tempo que tudo que nós fazemos e vivemos está ligado a esse mundo. Só que isso aqui é só um tempo. Como eu falei na última ministração, e ele usa uma expressão semelhante ao que eu falo, da importância da gente viver, entender que o tempo que nós vivemos aqui, 80, 100, 120 anos, que nós possamos viver aqui, eles vão determinar o nosso futuro e a forma como nós vamos viver pela eternidade. E ele é bem específico e faz um exercício de a gente pensar, e se fossem 24 horas? De que maneira você viveria essas 24 horas? Irmãos, a gente viveria no fogo, né? Não ia sair uma palavra errada da nossa boca, uma confissão errada, só iam sair, né? Porque a gente sabia que estava próximo, é próximo a chegada do término daquele dia. E a gente precisa viver com essa expectativa, como a gente sempre costuma falar, projetando e planejando como se Jesus voltasse daqui a 3 gerações, mas com a expectativa que ele pudesse voltar hoje, a qualquer instante. E é dessa forma que nós precisamos viver, com a expectativa de que ele voltaria nesse momento. Amém, irmãos? Porque é isso que vai acontecer. A qualquer instante, a qualquer momento, o nosso rei ele vai voltar e vai nos chamar. E nós vamos nos encontrar com ele nos ares. Amém? Você tem expectativa disso? Irmãos, eu vou te confessar, durante muito tempo eu tinha medo disso. Eu tinha medo. Às vezes tem muita gente que fala amém, amém, amém. Mas eu tinha medo a respeito de eternidade. Eu começava a pensar a respeito de viver e não ter fim. É uma coisa meio que travava a minha mente. Esse livro me ajudou a trabalhar um pouco isso, de entender de que é inevitável que nós vamos viver. Amém? Deixa eu te falar uma coisa, um segredo que você já deve saber. Todos nós somos eternos. Qualquer ser humano aqui é eterno. Todos eles. Uns vão para o céu, passar um tempo com Jesus, depois voltar e reinar com ele durante 1000 anos, esse tempo será de 7 anos aproximadamente, que é o tempo da tribulação, 3 anos e meio de paz, depois 3 anos e meio de guerra aqui na terra, mas nós já vamos estar arrebatados com o Senhor, já vamos ter sido arrebatados e vamos estar com o Senhor nos céus. Depois nós vamos voltar com ele e o diabo será aprisionado e nós viveremos e reinaremos com o Senhor 1000 anos aqui sobre a terra. E depois o diabo será solto novamente, enganará muitos e depois será efetivamente destruído e lançado no lago de fogo e enxofre e nós reinaremos com o Senhor eternamente. E aí novos céus, nova terra serão estabelecidos. Estou fazendo um resumo do resumo do resumo aqui para você. E durante muito tempo eu pensava nisso, sabe, irmãos? Eu pensava, nossa, vai ser sem graça. Por quê? Eu não sei como você pensa, mas eu tinha uma ideia, aquela coisa de uma novela que tinha muito tempo, chamada A Viagem. Vocês lembram disso? Eu tinha essa imagem na minha cabeça, que eu ia estar todo de branco, num campo verde, pulando, tocando música. Eu falei, meu Deus, vai ser muito chato. Né? Como é que vai ser isso? Né? E a gente começava a pensar e algumas coisas. Eu não sou muito estudioso a respeito dos estudos dos fins, mas eu sempre me interessei muito naquilo que eu tenho acesso, naquilo que eu busquei. E isso me intrigava muito a respeito disso, né? A respeito de como seria esse tempo. E nós, irmãos, cada um de nós vamos ter atividades. Nós vamos trabalhar nesse novo tempo. Obviamente será um tempo diferente, nosso corpo será glorificado no arrebatamento, nós vamos viver uma nova fase, literalmente, não só uma nova fase aqui na terra de coisas boas, não. Aquilo que nós experimentamos aqui na terra, irmão, são gotas daquilo que nós vamos viver no céu. E nós precisamos ter essa expectativa, né, de viver um tempo de glória, tempos onde a gente precisa, irmãos, ansiar a volta de Jesus. Sabe, a gente precisa ter uma, digamos assim, uma ansiedade, literalmente. É, pode até parecer meio fora de contexto, falando para uma igreja de fé, falar de ansiedade, mas uma ansiedade nesse sentido de, meu Deus, eu quero que você volte. E eu vejo que a igreja não deseja tanto Jesus, a volta de Jesus. A gente está muito acostumado com o tempo aqui. E, irmãos, a gente, enquanto a gente não desejar a volta, enquanto a gente não entender o que vai acontecer depois, a gente não vai dar importância ao que nós estamos fazendo hoje. Porque tudo está ligado. Tudo está conectado. Você entende, irmãos? Enquanto a gente não desejar que Jesus volte e trabalhar nisso e buscar meios para trazer Ele, literalmente, né? Obviamente que não somos nós que determinamos isso, mas as nossas ações vão ditar, sim, o ritmo da vinda ou não. Porque, irmãos, existem pessoas para nós alcançarmos. Existem pessoas que estão aguardando o nosso despertar. Como eu tenho falado, irmãos, Deus concedeu dons para cada um de nós, talentos, habilidades estratégicas para esse tempo. Você não nasceu nesse tempo, nesse milênio, nessa fase, à toa. Existe um propósito pelo qual eu e você fomos lançados nessa terra, nesse tempo. Já parou para pensar nisso? Por que nós não nascemos, por exemplo, na época de Jesus? Ou por que nós não nascemos, por exemplo, no início do século passado? Não, você veio para essa terra nesse tempo com um propósito. Deus sabia que você era capaz, primeiro, de resistir a pressões desses dias, que você era capaz de desenvolver aquilo que Ele te chamou, e que você era capaz de viver integralmente com o coração ligado ao Dele. Ele tinha expectativa, Ele tem expectativa em você para esse tempo. Ele tem anelos da parte Dele para aquilo que nós devemos fazer. Você não veio para cá, como a gente costuma falar, a passeio. Vou passar um tempo na terra e vou mandar isso aqui para passar um tempo lá na terra. Não, irmãos, nós viemos aqui com um propósito. Enquanto isso não estiver tão claro na nossa vida, tão forte na nossa vida, a gente vai só tatear coisas do céu. Porque não tem como, irmãos, a gente ser plenamente convicto e feliz no que diz respeito às coisas do Senhor, se a gente não estiver dentro do nosso propósito. Não tem como. A gente só vai esmurrar, desferir golpes no ar, como o apóstolo Paulo fala, nos cansando, fazendo coisas que não é para fazer. Como a gente costuma dizer, irmãos, vai chegar um tempo onde nós vamos nos apresentar diante de Cristo, apresentar as nossas obras, e nós vamos chegar diante dele e falar, olha, está aqui, ó, uma igreja, estou te entregando uma igreja de 5 mil pessoas. Aí eu era pastor disso. Eu falei assim, mas eu nunca te chamei para ser pastor. A vocação que eu dei para você era de um homem de negócios. Que você prosperasse e abençoasse o reino. Eu não te chamei para ser pastor. E aí a outro Jesus chegaria e falou assim, evangelista fulano de tal. Aí o cara chega, olha, acho que você teve um engano, na verdade, eu sou profeta. Eu falei, não, eu te chamei para evangelista. Mas por que a gente pode ser pego em engano nesse sentido, irmãos? Porque a gente não busca, ou não buscou ainda, qual é o nosso propósito. E eu estou te falando, não é buscar parar aqui meia horinha, orar e achar que Deus vai te dar a resposta, sim. Não, é uma busca incessante até você conseguir o retorno. Nesse livro ele fala, o irmão John Bevere, ele fala sobre três pontos que nós precisamos desenvolver. Primeiro, quando você nasce de novo, qual a primeira coisa que você tem que fazer? É buscar incessantemente descobrir o seu propósito, para que você possa trabalhar e desenvolver esse propósito. Qual o segundo ponto fundamental? Estar plantado numa igreja local. Qual o terceiro ponto? É você se desembaraçar, estar desenrolado das coisas que estão te prendendo, te deixando vagaroso. Ele fala sobre esses três pontos. E eu quero tratar um pouquinho sobre esses três pontos aqui com você nessa noite. Uma noite bem tranquila, mas que eu creio que vai trazer para a gente esse despertamento. Amém? Talvez você hoje fale assim: ah, pastor, eu não sei para que eu fui chamado. E muitas vezes, irmãos, a gente não tem disposição para descobrir, e às vezes a gente não quer acreditar também que é aquilo. Eu vou te falar, teve uma época que eu não quis acreditar que era aquilo. E eu vou te contar um testemunho que eu vi nesse livro, que é poderosíssimo, irmãos. Um irmão, isso me destartou para algumas coisas, porque eu passei essa semana algumas pressões onde vieram sugestões na minha mente, coisas que normalmente se vêm. A gente precisa sempre estar atento e combatendo e discernindo para poder se posicionar. Esse é o nosso papel como crente, amém? E aí, quando eu li esse testemunho, eu me lembrei, e na verdade foram duas coisas que aconteceram essa semana que reforçaram uma delas. Uma delas foi um vídeo que eu compartilhei hoje à tarde, não sei se você já teve a oportunidade de assistir, quem gosta muito dele é o Douglas, né? TJ Jakes. Depois você vê o vídeo, você vai gostar, se você já não conhece. E no vídeo ele fala sobre a questão, sobre uma pressão que ele estava passando a respeito algumas questões que estavam acusando ele. Eu não entrei muito no detalhe, eu não conheço muito a história dele, mas o poderoso é o testemunho que ele fala e como o Senhor tratou com ele a respeito do que ele veio fazer na terra, o que cada um de nós estamos e por quem nós estamos aqui. Amém? E esse testemunho também, além desse testemunho do T.J. Jakes, tem o testemunho que eu vi nesse livro também, poderoso, que eu vou contar para você agora. Ele estava contando, o John Bevere estava contando que tinha um irmão que ele conhecia, que era um pastor de uma igreja, e ele foi enviado para essa igreja em mais ou menos em 1990, e ele começou a construir essa igreja com mais ou menos 20 pessoas, e até o período do lançamento do livro, eu acredito que deva ter aí uns 15 anos, né? 2005, 2010 mais ou menos, que foi quando ele lançou o livro que eu estou lendo, ele estava falando que essa igreja estava com 4 mil pessoas, né? Então a igreja teve um crescimento exponencial e tudo mais, e chamou a atenção um senhor que sempre assistiu os cultos na igreja e que sempre estava ali assistindo, se alegrando, mas sempre chorando muito. E um dos pastores auxiliares percebeu que não era um choro de alegria, tinha muita tristeza também. E ele foi conversar com esse irmão, que ele começou a reparar nesse irmão, e ele foi, sentou com ele, tudo bem e tal, por que você está assim, né? Tem alguma coisa que te entristeceu? E ele estava falando, olha meu irmão, em 1980, o Senhor me deu uma visão de um lugar, e eu contratei uma pessoa para fazer um desenho desse projeto. E fiz todo o desenho e tudo mais, né, a gente pagou. Só que a minha liderança não me apoiou, algumas pessoas também estavam indo contra mim, e eu abortei o projeto. Passei mais um tempo ministrando em alguns eventos, viajando, depois de alguns anos eu desisti de vez e comecei a trabalhar no mundo de negócios. Comecei a ter uma empresa e ganhar dinheiro com isso. E quando eu cheguei aqui, e toda vez que eu venho aqui, me lembra isso, me lembra esse projeto. Aí ele abriu o projeto para o pastor auxiliar. Era exatamente a igreja onde eles estavam. Exatamente. Todo o desenho da planta, até os detalhes por trás, tudo era a igreja pronta. E ele falou, Deus, era para eu ter aberto esta igreja, nesse lugar, há 10 anos antes de ter começado. E aí ele estava contando, né, que o pastor estava fazendo um trabalho mesmo de recuperação mesmo do irmão, entendendo que Deus, né, daria uma oportunidade dele ser útil e estar envolvido ainda no ministério. Mas entende, veja como isso é sério, irmãos. Deixa eu só um ponto que é importante a gente entender. Primeiro, Deus nunca vai sair perdendo. Nunca. Se Deus me chamou para Osasco, ou te chamou para algum outro lugar, e a gente não for, por algum motivo, Deus vai levantar outra pessoa. Alguém vai ser sacrificado, entre aspas, para fazer algo que era eu e você que deveríamos fazer. Lembra uma palavra que a Michela fala a respeito de pessoas que chegariam para fazer aquilo que a gente não estava fazendo? Isso tem muito a ver com o que eu estou falando. De um tempo onde a gente precisa ter muita seriedade com as instruções que Deus está compartilhando com a gente. Porque alguém vai fazer, irmãos. Eu entendo uma coisa, Osasco, pelo tamanho da cidade, pela projeção da cidade, eu já acho que eu falei até com alguns de vocês já sobre isso, eu fico impressionado como o Verbo da Vida não tinha uma obra em Osasco. Aí eu vou te falar, será que Deus não chamou ninguém para mandar para Osasco? Será que não somos nós aqueles que estão chegando depois de alguém que fundamentou, que deveria ter fundamentado? Você entende isso, irmãos? Agora, deixa eu te falar algo. É muito sério o que nós estamos fazendo. É muito sério com o que nós estamos lidando. O tempo, ele vai passar. Nós já estamos aqui há 2 anos. O tempo passou de lá para cá. Eu não consigo mais voltar, eu não consigo mais rever. O que eu tenho que fazer agora, primeiro, é descobrir se eu estou no lugar certo. Se eu estou exatamente fazendo o que é certo. Se eu estou buscando de Deus a orientação para a minha vida. Se eu tenho, amém. Vamos trabalhar para chegar lá. Eu acho que com cada um de vocês aqui, que eu já tive a oportunidade de sentar e conversar, o meu objetivo é sempre o quê? Olha, você vai servir na igreja no que precisar. É assim que a gente faz. Eu hoje estava no data show, não tem problema nenhum quanto a isso. Se tiver que estar na porta, tiver que limpar, o que fazer? A gente vai sempre suprir o reino. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre sinalizo uma coisa. Eu quero entender qual o chamado de vocês. Vocês já repararam? Você lembra que eu sempre perguntei qual o chamado? O que você tem no seu coração como chamado principal? Para que a gente possa trabalhar juntos e desenvolver isso. Você entende, irmãos, como é sério? Sabe por que o tempo vai passar? E aí, lá na frente, a gente não pode chegar e falar assim, ah, não, porque a minha igreja era pequena, então eu precisava suprir nisso, naquilo. E eu tô te falando hoje, reforçando as conversas que nós já tivemos pessoalmente. Que eu não posso chegar para você e falar, Jane, você é isso. Você é isso, você é isso, você é isso. Meire, você é isso. Juliana, você é isso. Não posso falar isso. Porque isso é você e Deus, é o teu chamado. Eu posso ter as minhas impressões. Eu tenho as minhas sinalizações. Eu me lembro muito quando eu chegava em Pedra e eu via uma coisa que eu não vejo aqui muito em São Paulo. Não vi isso lá em Barueri e não vejo muito aqui com a gente. É bom e é ruim. Vou explicar por quê. Lá em Pedra existia uma busca muito grande pelos 5 dons. Acho que Douglas e Andréia podem testificar isso aqui. Eu via isso muito claro. Uma vez eu fiz esse desafio na igreja. Eu cheguei e perguntei, estava aquele culto de domingo poderoso, aquela, né? Imagina, eram mais ou menos 600 pessoas por culto lá, que a gente tinha frequência. Então, culto domingo à noite era um dos cultos principais. Era o principal, na verdade. E aí eu fiz um desafio, falei assim, ó, quem aqui é chamado nos 5 dons ministeriais? No meio da ministração. Irmãos, acho que, se não todo mundo, praticamente todo mundo levantou a mão. Aí eu falei, quem vai ser o Ministério de Socorros? Será que todo mundo foi chamado nos 5 dons ministeriais? Todo mundo mesmo? É porque tem o desejo. E existe um glamour nos dons. É verdade. As pessoas querem se encaixar. Às vezes, se a pessoa é muito mansa, muito tranquila, ah, é um pastor. Se a pessoa gosta de evangelismo, é evangelista. Se a pessoa é meio do, eis que te digo, profeta. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos, independente, por exemplo, você sabia que o ministro de socorro, ele pode profetizar? Você sabia que o ministro de socorros, ele pode ser um cara que apacente uma pessoa no momento, traga uma palavra de consolo, de conforto? Você sabia que um ministro de socorro, ou um membro comum de uma igreja, ele pode evangelizar? E Deus pode agir através da vida dele e alcançar o perdido? Com curas, com operações de milagres? Você sabia disso? Então, irmãos, eu não estou aqui desmerecendo os dons, você entende? Eu só estou desmerecendo a busca das pessoas. E quando eu vim para cá, eu percebi o quê? Eu vi que as pessoas não buscavam isso, mas também não buscavam nada. Eu vi muitas pessoas assim, eu estou aqui para fazer o que for preciso, amém, é desse jeito. Esse é o coração, fazer o que for preciso. Mas também você precisa entender o que Deus quer da sua vida. Talvez, irmãos, você vai ser daquelas pessoas que vão estar ali na portaria. Poxa, Felipe, eternamente? Não sei, pode ser. Mas você vai ser, quando for você, vai ser especial. Talvez você vai ser um ministro de música, eternamente. É um problema? Problema nenhum. Mas quando for você, vai ser especial. Porque você não vai ser o quebra-galho. Você entende? Você vai ser aquele que, esse é o meu chamado, eu percebo isso. E às vezes, irmãos, vou te dizer uma coisa, às vezes a gente vai galgando passos. Às vezes a gente dá esse primeiro passo, descobre que é isso, começa a se envolver com isso. Daqui a pouco Deus vai lá e fala assim, olha, você serviu muito bem até aqui, eu quero agora que você trabalhe outra área. Eu quero agora que você comece a trabalhar nisso, nisso, nisso. Eu quero agora que você comece a desenvolver o teu chamado. Deixa eu só tirar um pouquinho aqui do ganho que está microfonando. Você me ouve bem ainda? Amém? Estava microfonando de leve. Então, assim, você vai desenvolvendo coisas. Deus, ele não te mostra todo o caminho, mas ele te dá uma ideia do final. Todo mundo vai ter uma ideia do final, de como você deve chegar. Poxa, lá atrás o Senhor compartilhava comigo, olha, você vai ser pastor, existe um povo que vai estar te esperando, que você vai estar lá e Deus vai te, e eu vou te proporcionar você chegar nesse lugar. Amém. Mas e aí, como é que eu faço para chegar lá? Isso é um passo a passo. E aí você vai desenvolvendo o quê? A sua fidelidade. E aí nós entramos, primeiro, nesse tempo de busca. Né? O primeiro passo é esse, descobrir. E aí eu vou fazer uma pergunta para você pensar. Qual é o seu chamado? Você não precisa me responder, só quero que você pense. Qual é o seu chamado? Você tem certeza? Você tem convicção disso? Amém. Vamos trabalhar junto para poder desenvolvê-lo? Não tenho certeza, pastor. Pague um preço, meu irmão. Pague um preço, minha irmã, para que você descubra qual é o seu chamado. Pague um preço de quê? De oração, de posicionamento, de entrega. O John Bevere estava comentando que ele foi, eu não, nem sabia disso, ele se converteu num período de faculdade. E aí ele se converteu numa fraternidade que tinha na faculdade, e depois ele estava falando que ele passou um feriado de, lá tem um feriado de ações de graças, que é um final de semana. E ele não foi para casa, ele passou o final de semana desse feriado em oração e jejum para descobrir o chamado dele. Ele tinha meses, semanas de convertido. Até ele descobrir. E na hora Deus compartilhou com ele que ele seria um autor que impactaria milhões de pessoas. E ele falava assim, eu sou muito ruim com inglês. Eu era muito ruim com inglês, que é a língua materna dele. Então era como se a gente fosse muito ruim com português. Ele, para formular uma página, eu levava horas para fazer um relatório de uma página. Que dirá escrever um livro? Você olha o livro dele, irmão, aqueles patacão, e você não vê, como a gente costuma falar, a encheção de linguiça ali, não. É palavra ali, ó, denso. E aí ele falava, irmãos, a gente precisa entender, olhar o nosso chamado, entender que Deus vai nos dar as condições para chegar nele. Vai dar os meios para chegar nele, vai dar a capacitação para chegar nele. E ele falava, irmãos, quando hoje ele chega, senta, ele assumiu isso, entendeu que era esse o propósito, e ele começa a escrever, ele fala, o livro vem. Na verdade, eu só executo, mas o livro ele vem, eu passo para frente. Da mesma forma, a gente como ministro da palavra aqui, a nossa responsabilidade não é pregar daquilo que é confortável para mim. A minha responsabilidade é pregar daquilo que Deus disse para que eu falasse. Eu sei das minhas limitações, talvez o meu conhecimento pode limitar a ação de Deus, isso é possível, por isso que a gente precisa estudar e conhecer a palavra, que Deus não vai te revelar uma coisa que você não conhece. Então a gente precisa estudar, precisa se aprimorar na palavra para que a gente possa dar ferramentas para que ele possa te conduzir dentro da palavra. Amém? Então, e aí ele fala sobre isso, irmãos, e aí está a importância de pagar esse preço, de descobrir o porquê você está aqui, descobrir porquê você foi chamado para essa terra. E aí ele fala de um segundo movimento, que é o quê? De ser plantado dentro de uma igreja, estar fincado numa igreja. E aí, irmãos, todas essas etapas, eu vejo o seguinte, qual é a chave dessas etapas todas para você ser bem-sucedido? Uma das chaves é o quê? A obediência. Você obedecer os comandos do Senhor. Primeiro, saber qual é o seu chamado, obedecer os comandos a respeito da igreja que você deve ser. E o que me espanta é que a gente percebe que o retrato que a gente vê muitas vezes nas igrejas brasileiras é um retrato meio que mundial. Ele fala de pessoas que não se firmam nas igrejas, que ao ser contrariadas deixam a igreja, se a palavra não agrada, se o negócio não é do jeito que ele faz, se afasta, se distancia, não consegue ter vínculo nenhum. E aí ele conta um testemunho dele mesmo falando que ele era um cara muito... ele já com o ministério dele e tal, uma igreja que ele era membro enorme, e ele fala que ele passou um tempo resistindo ao pastor dele, porque ele não concordava com algumas coisas que o pastor estava fazendo. E aí ele foi orar e falou com Deus, falou: Deus, olha, eu estou aqui, estou obedecendo tudo que ele está falando, mas meu coração está fechado, eu não estou recebendo nada do que ele está mandando para mim. O culto pode estar sendo bom para outros, mas para mim não está sendo bom, não. E aí Deus fala assim: olha, o problema não está com ele, não, o problema está com você. Aí fala: mas por quê? Porque eu estou obedecendo, eu estou fazendo. Ele falou assim: ó, uma coisa é obedecer, outra coisa é você estar ligado, é diferente. Você está seguindo o que ele está falando, mas você não está de coração conectado com o que ele está fazendo. Porque, irmãos, obediência, ela tem uma característica externa, sim, mas a principal, ela é a interna. É ação no coração. É uma obediência que, assim, é aquela famosa história de pode sentar, senta. Aí você senta, mas por dentro está em pé. É uma obediência contrária, é um posicionamento contrário. Não é uma concordância, você entende? Você já teve essa experiência de você, a gente mesmo, de alguém chegar para você e te dar uma orientação, uma ordem, e você fazer contrariado? Irmãos, esse fazer contrariado não traz galardão nenhum para a gente. É melhor você abrir o verbo, se tratar com quem tiver que tratar, chamar no canto, conversar: olha, não gostei disso, estou com meu coração assim, me ajuda a acertar. É melhor do que você ficar ali: não, tudo bem. E por dentro está: não concordo com isso, não concordo com aquilo, não quero isso, não vou fazer aquilo, não vou orar em casa por ele. Por quê? Mas é, irmãos, é assim que começa. Espírito de rebelião. Pequenas raposinhas, pequenas questõezinhas que vão entrando, mexendo com a gente, e a gente vai deixando, daqui a pouco elas vão fincando raiz dentro da gente. E ele fala, irmãos, e eu gosto desse exemplo da planta, porque, assim, imagina uma árvore, pensa comigo uma árvore. Eu não sou agricultor, eu acredito que, não sei, ninguém daqui é, mas a gente pode imaginar que, você imagina se você tem uma árvore e depois de 3 meses você tira essa árvore e bota em outro solo. Mais 3 meses você tira e bota em outro solo. Mais 3 meses, você acha que essa árvore vai sobreviver? Por que ela não sobrevive? Porque ela não cria raízes. E uma coisa que eu acho interessante é que, assim, você já reparou que, imagina se você é uma árvore jovem e aí você sofre um calor absurdo sobre você. Um calor absurdo, a ponto das suas folhas secarem e saírem. Imagina se você fosse uma árvore e você tivesse voz e falasse para o agricultor: eu não estou aguentando, me tira daqui. E o agricultor seguisse o que você estava falando e te levasse para um outro lugar. Você nunca ia passar por um processo que a árvore passa. A árvore, ela se desfaz toda, não é verdade? Quando ela chega lá no inverno, você olha, tem muitas árvores que estão só o galhozinho. Depois nasce tudo de novo na primavera. Então, é um processo, irmãos. E esse processo, ele existe por quê? Porque nessa dificuldade, o que a árvore faz? Ela começa a ir mais profundo, a se firmar ainda mais. Porque muitas pessoas se desviam, muitas pessoas se afastam das igrejas? Porque na hora da dificuldade, na hora do sol, na hora do calor, na hora do frio, onde as folhas começam a se esvair, quer ir embora, quer desistir de tudo. E aí não consegue passar por esse processo de estabelecer raízes. Estabelecer dentro... Sabe por quê, irmão? Deixa eu te falar uma coisa. Por melhor que nós sejamos aqui, nós não somos perfeitos. Não somos. Eu não sou, Michela, ninguém da liderança, não somos perfeitos. Talvez vão ter igrejas melhores, piores, iguais, próximas, parecidas, iguais não, mas parecidas, mas nós não somos melhores. O que, que vai fazer a diferença, irmãos? É a gente ter a concepção e entender dos valores que estão sendo preservados. O que, que você... Qual é o ponto que eu costumo analisar a respeito de uma igreja? A igreja ela tem que ter valores que condizem com aquilo que eu acredito da palavra. É você olhar para a palavra, olhar o que está sendo pregado, olhar o que está sendo vivido e falar assim, poxa, aqui é um bom lugar. Talvez aqui não vai ter o reteté que outros lugares possam ter, mas vai ter reteté. Talvez aqui não tenha ainda o grupo de música que a gente gostaria que tivesse, mas vai ter. Talvez aqui ainda não tenha o grupo de crianças como a gente gostaria de ter, de uma equipe toda completa, com salas divididas, mas vai ter. Talvez aqui ainda não tenha todos os ministros de todas as unções, mas já tem alguns e vai ter mais. E assim vai, irmãos. Mas assim, qual é o ponto? É a gente às vezes pode se mover buscando uma igreja perfeita e não vai encontrar, irmãos. E tem pessoas hoje que peregrinam pelas igrejas, eu conheço várias, pessoas que não se firmam em lugar nenhum. Por quê? Porque ficam procurando uma igreja perfeita. Uma igreja que atenda ela de todas as formas possíveis e imaginadas. Mas deixa eu te falar uma coisa. A gente precisa, de uma vez por todas, aprender a ser guiado pelo Espírito. E deixa eu te falar, se Deus te colocou nesse lugar, eu não estou falando só porque você veio, estou falando se você percebe que aqui é o seu lugar. Irmãos, independente de coisas que você possa não concordar, eu não estou falando de coisas com relação à palavra, a Deus, eu estou falando de coisas de modus operandi, amém? De coisas do funcionamento da igreja. Por mais que você não possa concordar, irmãos, fica firme. Permanece firmado aqui. Pega junto com a gente oração para que Deus abra os nossos olhos, para que a gente ajuste. Converse com a gente, se você perceber algo que não tá legal. A gente sempre está aberto para te ouvir, né? Desde o início a gente sempre falou isso aqui. Por que eu estou te falando isso, irmãos? Porque Satanás ele vai colocar coisas para te minar. E se você perceber, se você quiser muito congregar, ele vai fazer com que você faça esse movimento. Uma hora você está aqui, outra hora você está lá. Ah, não, mas naquela igreja lá, o pastor era um pastor mais assim, mais experiente, mais isso, mais aquilo outro. Não, o pastor Felipe é muito jovem. Ah, não, o pastor, ele dá um mau exemplo que ele é gordinho. Né? Eu estou com o pastor Zenito lá, a gente tem que fazer um critério aqui. Brincadeira, mas assim, às vezes a gente cria coisas. Ah, não, poxa, eu não fui no domingo na igreja, o pastor não me ligou. Poxa, talvez não consiga te ligar mesmo, meu irmão. Ah, mas são tão poucos, por que ele não ligou? Poxa, vai entender minha rotina, né? Às vezes não dá para fazer tudo o que a gente quer fazer, às vezes a gente também precisa de um tempo para arejar a mente também. Mas entenda uma coisa, se você foi plantado nesse lugar, irmãos, não saia até que Deus te mande sair. A gente falava isso muito lá onde a gente congregava. Às vezes a gente vê pessoas vindo de outras igrejas, principalmente na época do Rema, e a gente conversava muito sobre isso, mesmo sem ter todo o entendimento. A gente falava, olha, Deus tem um propósito para você no lugar onde você está. Não saia de lá porque está desconfortável. Sabe por quê? Senão você vai vir para cá, você vai achar um conforto temporário, mas vai chegar uma hora que você vai ficar desconfortável. Quando a gente está desconfortável, o que a gente faz? A gente se ajeita para achar um conforto. A gente não sai do lugar. A gente tenta se ajeitar. Se você vai dormir, você está em uma posição ruim, você vai lá e, opa, acertei um lugar que estou bem agora. Você vai lá e se ajeita. Você não sai, não, cansei dessa casa, vou dormir na rua. Você não faz isso. Você se ajeita para ficar bem. Você entende, irmãos? E eu não estou falando aqui porque há uma rebelião na nossa igreja. Pelo contrário, eu vejo cada vez mais a gente mais próximo, mais juntos. Mesmo nesse tempo de distanciamento, a gente está ainda conectado, isso é muito bom. Mas isso é o quê? Segurança para nós, porque a gente precisa estar plantado no lugar. Por quê, irmãos? Porque uma vez plantado nesse lugar, é esse lugar que vai te dar subsídio para que você cresça. O exemplo que o próprio John Bevere fala, ele quando ele se formou na faculdade, lá é diferente um pouco, algumas empresas vão visitar esses formandos e fazem entrevistas. E ele teve acho que 13 entrevistas, 13 empresas diferentes. Meu Deus, 13 empresas diferentes me procurando, que chique, né? E aí, quando ele foi para essa entrevista, irmãos, e aí que eu volto a te falar sobre a importância de ser guiado. Ele não foi procurando o maior salário, a melhor condição. Ele foi buscando no Espírito qual o lugar que Deus queria mandar ele. E lá nos Estados Unidos é assim, cada um vai para um canto. Você nasce num lugar, faz faculdade em outro e depois você vai e trabalha em outro. Eles não têm muito aquela coisa de ficar na minha cidade. Se você repara até mesmo em filmes, já viu em filmes que tem a família, não vai mandar para a faculdade, aí ele vai e se inscreve para a faculdade dos Estados Unidos inteiro para ver qual vai aceitar ele. Aí ele vai para aquela faculdade, aí às vezes se firma na cidade, vai para uma outra, dificilmente volta para a cidade dos pais. E aí ele começou, ele era um cara de campo, numa cidade pequenininha e tal, e ele estava falando que, e Deus, quando uma das empresas se apresentou para ele, falou, era uma empresa em Dallas, e onde ele iniciou o ministério dele. Era o menor salário, né, um dos menores salários, e era um dos lugares que ele não tinha nenhum tipo de seminário, porque na cabeça dele ele ia fazer um seminário e se preparar para poder começar a fazer o ministério dele. E aí Deus falou, é o lugar onde eu quero que você vá. E aí ele foi lá, recusou as outras ofertas e foi para aquele lugar. Primeiro que ele já achou estranho, que ele já achou que nem ia trabalhar, né? Porque muitos também, quando se apegam tanto ao ministério, isso acontecia muito lá no Rio, de pessoas que descobriam, não, eu sou profeta, então, ou então eu sou evangelista e vou, o Senhor me colocou a Ásia no meu coração arde pela Ásia. E aí, mas e aí, meu amigo, você sabe falar alguma coisa? Não, eu já abandonei os estudos e estou me preparando para ir morar na Ásia, para poder evangelizar na Ásia. Não vai sair do lugar. Você tem que saber os passos, o tempo certo para fazer as coisas. Há tempo para todas as coisas. E aí ele comenta no livro que ele teve essa direção para ir para Dallas, mesmo contra todos os prognósticos. E quando ele foi visitar uma igreja, ele falou assim, é aí que eu quero que você se estabeleça. E aí ele começou, irmão, servindo e tal, até desenvolver o ministério dele, até ser movido para outra região, até abrir o próprio ministério. Hoje ele tem um próprio ministério, não uma igreja própria, mas um próprio ministério para o trabalho que ele desempenha, enfim. Mas qual é o ponto, irmãos? É a gente buscar em Deus esses aspectos. Primeiro ponto, que eu já falei e vou reforçar, descobrir para que você está nessa terra, qual o seu chamado. E nós vamos bater sempre nessa tecla. Eu já falei isso diversas vezes e vou bater. Você precisa saber qual o seu chamado. Ah, por quê, pastor? Porque, irmão, vai chegar uma hora que você vai ficar sem saber o que fazer. Porque você não tem uma referência. E você só vai se frustrar. E entender o seu chamado é entender o seu propósito de vida. Sabe aquelas perguntas básicas? Quem eu sou, para onde eu vou, por que eu estou aqui? Sabe aquelas perguntas que as pessoas falam, meio filosóficas? É basicamente isso, essa resposta. Você é filho de Deus. Você vai viver eternamente com Ele. E você está aqui com um propósito. E você precisa descobrir esse propósito. Amém? Então, esse é o primeiro passo. Segundo passo, ser plantado num lugar, numa igreja. Se você entende, e eu creio que você foi plantado nesse lugar, irmãos, cria raízes aqui. independente dos ventos, das tempestades, independente se está tudo favorável, essas árvores, que elas cada vez estão maiores e mais fortes, elas estão o quê? Mais cascudas, né? Elas estão mais, elas são mais resistentes, porque elas já passaram por muitas coisas. Porque, se, como eu falei, se elas tivessem a capacidade de falar com o agricultor, falar, ei, me ajuda aqui, me tira daqui que eu não estou aguentando, ela não ia passar por esse processo, não ia amadurecer, não ia ficar mais forte. Da mesma maneira, gente, irmãos, vai chegar situações aqui que vão te confrontar. Nós vamos viver coisas que vão nos confrontar, não no sentido ruim, mas para nos fazer crescer. A vida já faz isso com a gente naturalmente, não é verdade? Você já vive situações, assim como eu, que já te confrontam. E que se a gente deixar a nossa carne reinar, qual vai ser a nossa reação? Pai, me tira daqui, eu não quero ir embora. Se você ouviu o vídeo, ele fala muito sobre isso, o bispo T.J. Jakes. Eu vou ficar mais fácil para falar, que é meio chatinho de falar T.J. Jakes, dá uma enrolada. Mas ele fala que ele fala assim, olha, eu nunca tive desejo de ser famoso. Eu nunca quis ter glória, eu nunca quis ter fama, mas a minha eficácia me levou à fama. E, cara, eu peguei, uma das primeiras mensagens que eu peguei, a minha eficácia me fez ter fama. Eu também não quero ter fama, mas eu preciso entender que a eficácia, ela vai nos levar à fama. Amém? Quem não quer estar numa igreja que dá resultados, irmãos? Quem não quer estar num lugar, eu me lembro lá no Rio, uma igreja, eu não lembro o nome assim exatamente, mas era tipo assim, Portão dos Milagres. Era uma coisa assim, que era numa, não sei se era Senador Camará, uma coisa assim. Era uma igreja conhecida pelos milagres. Então, quando tinha alguma coisa, vai para a igreja, não sei de onde, lá dos milagres. Eu estou falando que eu não lembro o nome, acho que era Portão, uma coisa. Se a Michelle estivesse aqui, a Michelle ia lembrar. Então, era uma igreja famosa. Eu me lembro também a respeito, por exemplo, tem um pastor Cris, já ouviu falar, lá da África do Sul, ele é bem conhecido. As pessoas vão daqui para lá, irmãos, e vão lá para assistir uma conferência de cura com ele. Pessoas vão do mundo inteiro para lá para poder serem curados por ele. E eu te falo, irmãos, ele flui, acontece. E eu falo assim, como é que uma igreja dessa não vai dar certo? Eu quero estar numa igreja que funcione, que aquilo que a gente prega acontece. É claro. Mas isso é exigido de nós o quê? Uma eficácia no nosso chamado, no nosso serviço. A gente precisa ser eficaz. Então, para ser eficaz, o que a gente precisa fazer? Cada vez se aprimorar mais naquilo que nós fomos chamados. É dessa maneira, irmãos. Às vezes eu fico pensando em muitas estratégias de como a gente vai alcançar os jovens, como a gente vai alcançar não sei o quê. Mas deixa eu te falar, uma coisa que eu aprendi, a gente pode ter estratégias, é bíblico, nós devemos buscar, fazer coisas diferentes, devemos fazer, mas deixa eu te falar uma coisa, nada é mais irresistível do que a palavra e os resultados que ela dá, nada. Transformação pela palavra, cura, sinais e milagres, isso, não existe nada que possa refutar isso. Nada, nada. A gente pode fazer aqui uma pista de skate, botar uns caras aqui fazendo pirueta e tal. Se não tiver uma palavra que mude a vida desses jovens, vai ser só um tempo de distração. Você entende, irmãos? Então a gente precisa o quê? Associar as coisas e ser eficaz naquilo que nós estamos fazendo. Amém? Então, estar plantados em uma igreja vai nos ajudar a estabelecer raízes, vai nos ajudar a viver esses tempos de crise, esses tempos de dificuldade, esses tempos em que nós, às vezes, estamos vulneráveis. Porque nem sempre, irmãos, está tudo 100%, não. Às vezes tem dia que dá aquela rateada. A gente precisa, opa, você é crente, irmão. Fala para você mesmo, você é crente. Se posiciona, toma um jeito. Aí tu, oh, vai lá e segue em frente. Então, é necessário estar firmado num bom lugar, amém? E uma vez que você está firmado em um bom lugar, nós precisamos o quê? Desembaraçar de todo peso e pecado. Desembaraçar, irmãos. Tem coisa que está nos deixando vagarosos. Eu estou fazendo esse exercício esse ano, analisando a minha vida e vendo coisas que estão me deixando vagarosos. Algumas ações eu já estou tomando, Já tomei umas, vou tomar outras, que estavam me deixando vagaroso. E esse embaraço, irmãos, ele vai nos travando, sabe, nos prendendo. São picuinhas, coisas pequenas que vão, sabe, te amarrando, te amarrando, te amarrando. E aí, com o tempo, você vai ficando amargurado, triste, você não vê resultados. Por quê? Está travado. Então, a gente precisa, sabe, desamarrar, sabe, prender. Tem uma questão que ele até mesmo fala sobre... Uma questão sobre você deixar de ser egoísta. E aí, nossa, deixar de ser egoísta, porque é uma coisa que ninguém assume que é, não é verdade? Mas ele traz alguns pontos que eu acho interessante, que realmente acontece muito. Ele fala assim, ó, por exemplo, já viu aquele irmão que é assim, que ele é gente boa com todo mundo, nunca entra em atrito com ninguém? Sabe que sempre tem uma palavra boa, e quando fala uma coisa, ele sempre evita o atrito, ele evita sempre aquela que, sabe, aquela... A indisposição. E aí ele sempre está de bem com todo mundo. E aí o Senhor ele nos trata no seguinte sentido: quando a gente age assim, muitas vezes nós temos a tendência até mesmo de dar respostas mentirosas. Em que sentido? Né? Por exemplo, ah, o Douglas me ofendeu, tá? Aí eu vou chegando, não, tá tudo bem, cara, que isso? Tá tudo certo. E tu fica ali, ó, com o coração. Por quê? Você quer estar bem com todo mundo. Pô, Douglas fez coisa errada com o Felipe, Felipe tá, nossa, que cara sensacional. Jane fez algo para mim. Eu, não, Jane, que isso? Tá tudo bem. Mas ficou aquela... Então, o que que isso, na verdade, está fazendo? Você está buscando a glória própria. É tão sutil, irmãos... Mas é o quê? Fala assim, nossa, ele é muito amoroso, ele é muito gente boa. E a gente entrou num caminho muito perigoso, que é a respeito do entendimento do que é andar em amor. A igreja entrou num caminho de andar em amor, é quando você só dá respostas boas, amáveis, maravilhosas, que não tenham atrito. Mas andar em amor, ele tem uma das principais características é ser verdadeiro. Óbvio que você pode adoçar, você pode ter uma dose de sabe, aquelas famosas histórias de você, nada que com uma colher de açúcar possa ajudar a descer. Isso é fato. Mas, ao mesmo tempo, irmãos, a gente não pode deixar de ser verdadeiro. E isso é algo que, sabe, brotou muito no meu coração a respeito da gente tomar esse cuidado. De não deixar um ambiente favorável, não deixar que a manutenção de um ambiente favorável nos faça a soltar pequenas mentiras e guardar mágoa, rancor, resistência. A gente precisa ter um ambiente aqui de verdade. Doa quem doer. Olha, irmão, você fez isso, olha, na hora me machucou. Mas, ó, estamos juntos, estamos 0-0. Olha, irmão, você fez isso com fulano, está errado o que você fez. Corrija. E a falta de correção em muitos lugares, irmãos, tem feito igrejas se viverem numa atmosfera de engano, onde aparentemente está tudo bem, mas está todo mundo brigado internamente. Então, é um cuidado que a gente precisa ter. Da mesma forma, a gente também não pode ser tão ignorante, sendo verdadeiro. Né? Chegando e... Ah! Existem formas e formas, irmãos. Existem também formas como Deus nos inspira a ser com cada uma das pessoas. Eu costumo dizer que eu olhava muito para minha mãe e vendo a forma como ela cuidava, a forma como ela criou meus irmãos, eram totalmente diferentes. Minha mãe era de um jeito comigo, de um jeito com a minha irmã, de um jeito com meu irmão mais novo. Cada um era de um jeito. Minha irmã mais nova era mais melindrosa, do meio, era mais melindrosa, então ela apanhava menos. Então ela, normalmente ela já tinha mais medo. Então ela tinha uma forma de tratar com ela. Não adianta ela chegar e vir na chibata, arrancando o couro dela, que não resolvia. Comigo, eu já tinha um temperamento um pouco mais agressivo. Eu encarava ela muitas vezes. Então, chegava, teve uma cena clássica que nunca sai da minha cabeça, ela veio para me bater, eu já grande, eu segurei os braços dela, ela cheia de raiva, falei, não adianta me bater, eu sou mais forte que você. E aí ela revoltada, eu vou embora de casa, e saiu de casa, ficou um tempo fora de casa. Aí depois ela voltou, pediu desculpa, a gente se acertou. Mas assim, e com meu irmão mais novo, era, nossa, ele era o mais bravo de todos. Então assim, formas diferentes, que precisava ter um tratamento diferente. E da mesma forma, é a gente uns com os outros e é Deus com a gente. Às vezes a gente acha, não, tem que ser... Não, irmão, tem hora que, numa boa, tem hora que se alguém não chegar e confrontar a gente, cara a cara, face a face, falando assim, ó, meu irmão, você está no engano. Sai dessa aí que tu vai se arrebentar. Acorda para a vida. Entendeu? Se você não chegar e tratar de uma forma mais clara, a pessoa não muda. Porque ela vai sempre... Tá. Eu me lembro que tinha gente que ia falar com você, comigo assim, cheio de gentinho. Não, porque, cara, ó, não sei o que. Você não conseguia nem entender o que você tinha errado. Tanto era o jeitinho para dar a volta, que você nem entendia. Será que eu errei alguma coisa? Eu nem sei o que aconteceu. Mas é necessário, irmãos, a gente deixar claro. Sempre que algo aconteceu com você. Olha, você falou isso, isso, isso. Olha, eu não gostei. Tal. Sabe por quê, irmão? Senão a gente vai criando laços. A gente vai criando probleminha, aquelas resistências. E aí passa um tempo, aquela pessoa é promovida e você está com resistência no teu coração. O que vai acontecer? Vai gerar o quê? Inveja. Indisposição. Você não consegue se alegrar. Irmãos, um melhor exercício para você definir se você está invejando ou não, se você consegue se alegrar com o sucesso da pessoa. Pessoa foi promovida, pessoa conseguiu alguma coisa que estava desejando e tal. Se você, ao invés de se alegrar, fica, poxa, quando é que chega a minha vez? Poxa, ele faz tudo tão errado, faz tantas coisas erradas e foi promovido. Se a gente tiver com esse coração, é porque a gente já está tomado de inveja. É algo muito sutil, irmãos, que vai entrando, às vezes como uma forma de competição, de comparação. E aquilo vai criando raiz, vai criando raiz, vai criando raiz. Daqui a pouco você está desejando aquilo que é do outro. E aí você não se contenta, até mesmo com o seu sucesso. Teu sucesso não é suficiente. Tem que ser o seu sucesso e o outro se lascar. Já viu pessoas que só conseguem estar bem quando estão por cima de outras? Eu já convivi com pessoas, é muito ruim. Você contar uma coisa boa aconteceu com você, a pessoa vem por cima, falando, não, mas, pô, Deus, comigo também é maravilhoso. Pô, você ganhou, ó, você recebeu X, eu recebi 2X. Foi o quê? Em um mês? Comigo foi uma semana. O quê? Você fez uma oração, levou um mês para chegar, eu orei, 30 minutos depois estava na minha porta. Já viu gente assim, irmão? Inveja. Comparação, são coisas que vão criando, vão te minando tuas forças, vão trazendo você para um ambiente de aprisionamento mesmo. Então, irmãos, vamos, uma noite tão simples, uma palavra tão simples como essa, mas com grandes reflexões que a gente pode tirar aqui. E eu volto a dizer, até mesmo para aqueles que vão ouvir depois, que a gente consiga primeiro identificar o nosso chamado, isso é fundamental. Firmar, estar firmado, estabelecido numa igreja. Se essa igreja, irmãos, que você abraça essa visão de uma vez por todas, se você ainda não abraçou. Abraça, mas olha, essa aqui é a minha igreja. Tem uma diferença quando você fala, ah, eu estou indo naquela igreja lá. E tem uma diferença quando você fala, essa é a minha igreja. Tem uma diferença. Por mais que ela, sabe aquela história assim? Já viu uma coisa quando você fala do seu filho? Você dentro de casa, de repente, você vai lá e acaba com ele. Mas para os amigos, para as pessoas de fora, você só fala as virtudes, não é verdade? Meu filho é uma bênção. Então, agora, vai alguém falar mal do teu filho? Você arruma um problema contigo brabo demais. Não é verdade? Então, é da mesma forma com a igreja, irmãos. Você pode até não concordar com muitas coisas. Tá isso, daquilo, mas a gente só vai falar o quê? As coisas boas. Ninguém vai chegar lá e falar, pô, a minha igreja é uma bomba, cara, ó. Não sei nem o que eu estou fazendo lá. Já viu alguém falar isso? Ninguém fala isso. Mas quando alguém realmente está firmado numa igreja, se alguém fala mal, fala assim, não, você não conhece meu pastor, você não conhece a minha liderança, você não conhece os membros de lá. Não, mas todo pastor é ladrão, mentiroso, não sei o quê. Fala, não, o pessoal lá é sério. Você defende, você compra briga, você tem orgulho até mesmo de chamar pessoas para estar. Eu começava a ver isso, a analisar isso. Você só chama alguém para algum lugar quando você gosta daquele lugar. Você não vai queimar uma ficha com alguém se você não gosta daquele lugar. Não é verdade? Então você, vem na minha igreja. Não, não vai na minha igreja agora não, porque minha igreja não está muito organizada. Você não vai falar isso. Se você ama esse lugar, você vai falar, vem para a minha igreja que é um bom lugar para você. Tem lá pessoas com suas debilidades, com todo mundo se aprimorando, mas é um bom lugar para você receber uma boa palavra, para que você seja edificado, para que sua vida seja transformada. Então, irmãos, abrace a visão. Faça desse lugar o seu lugar. Como a gente falou no tempo que nós tivemos aqui na reunião, no sábado, é a gente chegar e olhar isso aqui como nosso, como parte integrante. Não somente como alguém, um lugar que você vai sentar, receber a palavra, e talvez um dia o pastor quiser uma ajuda, eu posso dar uma força lá para ele. Não, é você chegar e falar, opa, hoje é quinta-feira, irmãos, a não ser que aconteça alguma coisa muito séria, eu estou lá na igreja. Hoje é domingo, a não ser que aconteça algo muito sério, eu estou lá na igreja. A não ser que aconteça algo, sabe, irmãos, é você colocar isso como condição. Amém? Você está aqui comigo? Você foi abençoado essa noite? Amém? Fique de pé. Nós vamos ter agora um tempinho de oração. Irmãos, são coisas simples, mas que são, é isso que nos leva ao sucesso. É isso que nos leva ao resultado positivo, a ser eficaz no ministério. O Senhor, Ele quer contar cada vez mais comigo, com você. O Senhor, Ele quer chegar e poder confiar a você o próximo passo da sua vida. Mas aí nós precisamos buscar Ele de todo o nosso coração, seguir cada uma das suas instruções, para que a gente possa olhar lá no final da nossa vida, olhar para trás e falar, opa, cumpri a minha carreira, completei ela com excelência. Tudo que Deus mandou eu fazer, eu fiz. Está aqui, Pai, as obras que Tu me confiaste, está aqui, ó, diante de Ti. Irmãos, é um privilégio, entenda uma coisa, servir ao Reino é um privilégio. Pensa nisso. Deus confiou a você essa missão. Existiam pessoas, eu fico imaginando as pessoas na época de Moisés, onde só os levitas poderiam cuidar do templo, de estar envolvidos com aquelas obras. Os demais eram outros tipos de serviço. Eu fico imaginando, será que não tinham pessoas nas outras tribos desejosos de estar envolvidos com alguma coisa no templo? Quanto tempo você já ouviu pessoas falando a respeito do ministério de Moisés, de levitas? Então imagina um cara que tinha um desejo de tocar e não podia porque não era levita, não era da tribo de Levi. Não é verdade? Olha o privilégio que você tem. Olha o privilégio que nós temos. A gente mora, vive num país livre, né? E graças a Deus que assim permaneça. Que a gente possa propagar nossa fé, né? Viver de acordo com os costumes da nossa fé. E podemos servir ao nosso Pai. Irmãos, que coisa gloriosa. Você foi conquistado por algo alto preço, algo que você não poderia pagar, irmãos. Ele deu Jesus por mim e por você. Eu não consigo entender a gente não ter o mínimo. Talvez você possa até ter medo de algum tipo de nível de ministério, de algumas responsabilidades, mas eu não consigo entender uma pessoa que não consiga gostar de servir. É uma relação de gratidão mínima. Nada do que a gente possa fazer vai pagar aquilo que foi feito por nós, nada. Mas o mínimo que a gente tem que fazer é fazer aquilo que foi mandado para fazer. Não é verdade, irmãos? É aí que eu falo, vamos supor se você tivesse, falasse, ó, vai ter um preço para a salvação a partir de agora. Não vai ser mais de graça, não. Você vai ter que servir na igreja durante 30 anos. Irmãos, você não ia ter dúvida, se você entendesse o que é salvação, você não ia ter dúvida se você ia servir ou não. Mas porque é de graça e porque não é cobrado por você servir, né? Eu estou falando você, nós, né? Às vezes nós podemos ser mais relapsos. Mas entenda isso como algo muito sério. Veja isso como algo importante. E, principalmente, veja isso como algo que vai determinar o seu futuro. Amém? Queria chamar aqui as meninas e o Douglas para a gente fazer um louvor abençoado. Amém. Glória a Deus. Nós vamos estar louvando ao Senhor e eu quero que você, aí no seu lugar, que você ore um pouquinho, medite a respeito daquilo que foi ministrado. Eu creio que o Espírito Santo ele vai tratando com a gente, compartilhando coisas novas. Irmãos, o cuidado que eu tenho com a minha vida mesmo é de não deixar que o fato de ter chegado a um lugar eu possa pensar que esse é o lugar, é o ponto final. Eu tenho que estar sempre pronto para ouvir o próximo passo. Eu tenho que estar sempre pronto para ouvir a nova instrução. Então, cada um de nós podemos estar em estágios diferentes aqui. Mas eu quero que você, através de tudo que foi ministrado, medite e pense. O que, que eu preciso fazer para esse tempo? Se você está nessa fase de identificação do seu ministério, comece a partir de hoje a colocar um voto diante de Deus, para que você, durante toda a noite, seja uma hora por dia, meia hora por dia, que você ore, ore em outras línguas, busque do Senhor o seu chamado, para que você possa ter percepção qual, o que, que você tem que fazer nessa terra. Se você está na fase de se firmar num lugar, se estabelecer num lugar, ore a Deus para saber se esse é o lugar mesmo e o que, que você precisa fazer para estar mais envolvido, mais, sabe? Se você já percebe isso, coloca mais intensidade, mais força. Se você já entende que você já está alicerçado e firme nesse lugar, vê aquilo que está te deixando vagaroso, vê aquilo que está embaraçando os teus caminhos, vê aquilo que está te fazendo parar, pensar, olhar antes de fazer. Não aquilo que Deus está te dizendo, mas aquilo que coisas externas estão te fazendo pensar. Então pague esse preço, amém? Para você poder passar por cada uma dessas fases que nós ministramos aqui. Amém?